aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando Podcast do 1-2. E aqui a gente fala de maconha. Maconha! E aí, Fernanda, como é que você tá?
Eu estou bem. Eu estou aí. Estamos nos adaptando a um mundo novo. E estamos bem. Tá tudo bem dentro dos conformes, vai.
Justo. E aí, Leonardo?
Ah, cara, eu tava bem. Aí tive que ir na produtora hoje recolher material, aí já não fiquei tão bem. Mas aí eu matei a saudade de fumar um baseado na produtora, eu fiquei bem. Mas aí agora eu tô com dor de cabeça. Eu não tô tão bem, mas agora eu tô gravando um podcast, então eu tô melhorando.
Você tava sozinho na produtora?
Não, não.
Eu fiquei imaginando fumar na ilha, só porque sim.
Ah, e quando eu trabalhava lá de fim de semana eu fazia isso.
Você jura?
Juro.
Real oficial?
Real oficial, abria a janela e fumava na janela ali.
Caralho, eu pensando que sendo totalmente, tipo, radical, não, você... Ah, fim de semana.
É, não tem ninguém que eu vou atrapalhar, uai. Pra que eu vou sair dali?
É tipo, hoje pode trabalhar de bermuda, lá pode fumar na ilha, tá ligado?
Tipo isso.
Justo. E aí, Tututi?
É, eu tô bem, mano. Só que eu tô estressado aqui, então eu tô bolando uma... revelia aqui uma especiaria pra nós, e aí eu quero ver se eu mudo aí minha personalidade até o final desse negócio.
Vocês vão presenciar então a transformação de Mitu.
Mano, é, sempre tem, né?
Ele falou que a gente vai ver sua apresentação.
Não, caralho.
Transformação.
O Mitu, ele é tipo um lobisomem da ganja, entendeu? Ele vai se transformar agora.
Mas tem que ver se a ganja é da lua cheia, né? Depende da lua.
Então, depende o do... Falou... O que você fuma te transforma numa coisa diferente. Né?
O Léo falou da apresentação. Eu lembrei daquele vídeo meme lá que tem o... Tipo no American Got Talent, que os caras fizeram um fake. Que o cara sobe no palco e dá uma bongada só, tá Nossa, ligado? E os jurados ficam olhando assim.
Pode crer.
Ah,
e o cara...
Sim,
e o cara
sim.
Dá uma bongada mó longa.
Que ele fica mó cota, né? Dando uma bongada, não. É muito bom.
Já pensou um Mitu vai no The Voice, chega, sobe no palco, bola um, tá ligado? E começa
não, não.
A
ele Obrigado. Tem que chegar lá, puto. Tipo, ele chega com dois caras segurando ele, assim, tá ligado? Dois caras gigantes. Ele tentando esmurrar os caras, assim. Sai, não solta! Não solta, caralho! Tentando a cabeça nos caras. Aí os caras segurando ele. Aí não chega perto, não chega perto. Segurando ele, tipo aquele carinha do Jim Carrey lá, do Ace Ventura. Aí... Vai e coloca um baseado na boca do Mitu, ele dá mó tragão. Aí ele sai flutuando, mó Dalai Lama, assim, tá ligado?
Pode crer.
Essa seria a apresentação.
E, mano, se você chegou aqui e não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 testando o podcast do 1-2. E a gente fala de maconha toda quarta-feira, bem cedinho, aqui no seu feed do Spotify, em todas as plataformas de podcast, pra você ouvir fazendo seu cocôzinho, fazendo seu café da manhã, ou qualquer
que
coisa que você faz
dá
de manhã.
Pra fazer, ouvindo ele, assim. Que mais?
Lavar louça.
Lavar louça, jantar.
Limpar a casa em geral.
Mano, eu escuto pra dormir.
Trabalhos mecânicos.
Teve um mano que falou que ele tava ouvindo o podcast e jogando Red Dead Redemption. E aí, tipo, chegou num ponto em que ele zerou os podcasts e falou, velho, lança mais, velho. Não consigo jogar o jogo, tá ligado?
Né, porque o jogo é gigante, cara. Vai tomando cu também, né?
Né?
Mas é, jogando um joguinho.
E a gente também tá no YouTube em dois canais, 1-2 e 1-2 Backup, que tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E às vezes, quando dá vontade também, tipo, sexta-feira, que a gente tá lançando umas sketches da hora lá e pá.
Às vezes nada, às vezes.
Agora estamos comparecendo.
Já estamos há 2-3 meses já.
Mas vai que não dá mais vontade? Como faz?
Não, é, então é melhor às vezes mesmo.
É isso que eu tô dizendo, cara. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, inclusive vai ter um post lá no Instagram desse episódio em específico pra você comentar o que você quiser aí sobre esse episódio, já que o Spotify não tem caixas de comentário. Não tem caixa, né? Porque é uma só, não são várias.
Isso torna o Spotify melhor ou pior?
É, verdade, né? É uma boa reflexão. Mas você tá percebendo o que o William tá fazendo? O William tá tipo, armando um motim contra o Spotify, porque os caras não têm uma caixa de comentário.
Não, né? Eu tô pedindo.
Que não tem.
Eu tô pedindo uma caixa de comentário. Gostaria... SoundCloud tem um bagulho
Spotify,
muito doido. Olha só, Léo.
Né?
Deixa eu falar, o SoundCloud tem um negócio que você vai lá e comenta, ele aparece o timecode que você comentou,
né?
Velho. Isso é demais.
Isso é da hora, mas agora imagina, tipo, a timeline da Dua Lipa com 500 milhões de
Nossa,
plays.
É verdade.
Tá louco, mano?
Mas deve aparecer só os que tem mais like, velho, tá ligado? Pô, isso ia ser muito da hora.
Nossa, mas aí ia virar uma competição de quem vai comentar o negócio mais... Ah, tá ligado?
Assim não. Como é a internet, né?
Meu é, cara? gostaria.
Não, deixa o Spotify assim, eu só quero ouvir música lá não, e o meu podcast.
O William já deu a ideia, só os caras fazer, pô.
Não, né? Mas eu acho que eles não vão fazer isso não, tá doido.
E o tema do podcast de hoje, eu vi o... Sabe aquele meme? Tipo, foi mal, tava doidão.
Sim.
Essa brincadeira de hoje. Por que que, mano? Eu fui, colei lá no nosso servidor do Discord, o Chapadócia, e pedi pra galera que apoia a gente no apoia.se/12 pra gente trocar uma ideia e falar de dias que eles estavam muito doidão e fizeram merda.
Se você quiser também...
Apoia.se e o Leonardo me dá bronca sempre, porque parece que é ponto...
Eu tô ligado.
Ponto
não.
.se.
Não adianta mais, né?
E a brisa é... Toda a galera que apoia a gente tem várias recompensas, tem desconto na loja, tem o grupo do Secreto no Facebook, tem o servidor Discord que a gente faz session quase toda, uma vez por mês, quase duas vezes por mês e quando dá vontade também. Por exemplo, eu fiz hoje, uma segunda-feira à tarde, só porque sim, deu vontade, fiquei lá uma hora trocando ideia com a galera. E além de ter sorteio, um monte de coisa, então se você quiser apoiar esse coletivo Ervo Afetivo a continuar fazendo conteúdo pra internet, cola em apoia.se/12 e dá um salve lá pra nós, fechou? Vamos começar com os depoimentos, tem o primeiro aqui do Ítalo. Vamos ouvir aquele... A história dele.
E aí, rapaziada, meu nome é Ítalo, tô aqui pra contar uma história da primeira vez que eu fumei hash. Nunca tinha fumado e resolvi fumar hash. Aí eu tava dando uma festa, a minha festa de aniversário, aluguei um sítio, comprei toda a bebida, falei pro pessoal levar só o que fosse usar. Aí chegando lá, um, dois, aí eu tava só fumando o normal, né? Não tinha misturado ainda. Quando me deram hash, eu fui receber uma galera que tinha chegado, uns convidados. Eu olhei pra cara da menina, a menina tava derretendo muito. Aí eu travei. Quando eu travei, eu fiquei olhando pra cara dela travada, assim. E eu não conseguia dar oi e nem apresentar ela pro resto das pessoas, porque eu tava travado. Aí eu peguei e saí andando. Eu não falei nada, eu só saí andando. Desesperado, fui pro banheiro, respirei e depois voltei pra festa e como se nada tivesse acontecendo, mas essa foi primeira vez que eu vi uma pessoa derretendo. E eu queria mandar um salve pros meus amigos aí, o Bruno, o Tonô e o Marco, que são meus parceiros, tudo maconheiro safado. Valeu.
Ei, Marco, velho.
Mas perder habilidades sociais, isso é uma coisa que eu faço bastante, cara. Quando tô muito chapado, zero as minhas habilidades. Já é baixa, né? A minha destreza social já é bastante comprometida naturalmente pela vida. Quando eu tô muito chapado, nossa, cara. Acontece muito de travar. Tipo, eu sei o que eu quero falar pra pessoa, mas simplesmente não consigo, não sai.
Mas o bom não, que o ambiente não, de gente maconheira, isso não é um problema tão grande. Sempre tem uma pessoa na roda que tá quieta, falando nada. Tipo, a vida tá passando na cabeça dela. E é permitido que ela esteja ali só participando em alma, porque o corpo dela não sei onde tá, entendeu? Então, mas essa história do cara, ela me lembra a primeira vez, pelo menos, que a gente fumou Nicole.
Nossa!
Que é muito memorável, assim. Então, foi...
Mas, mano,
pra mim, eu acho estranho o cara conseguir ver o cara fumou um hash e viu a mina derreter, velho. Isso ele... é, tipo, deve... Um hash muito forte, ou ele fumou esse hash no estado, mano. Muito louco.
Já, mas, tá Léo, a primeira vez na vida que você pegou um hash bom, assim,
mesmo. Não, eu fiquei chapadaço, filho. Mas de ver as coisas derreter assim, mano. Tá ligado? É isso que me surpreende.
É, mas eu tenho a impressão ao contrário. Eu tenho a impressão que eu tô derretendo, sabe? Que a cara fica pesada. Parece que sua bochecha... parece que a bochecha tá com a gravidade dobrada, assim, sabe?
É tipo quando... Isso tipo acontece quando bastante. Quando você tá comigo. Sinusite, assim, tá ligado?
Se quer, é verdade.
Só que não dói.
Talvez tenha sido isso. Ele derreteu e projetou aquilo nela, tá ligado? E viu ela derreter.
Pode ser. Dele que tava derretido, não era ela, né?
Exato.
Ou ele pode ser um hash-pé, que é tipo... vocês entenderam, né?
Tem uma sensação que eu tenho bastante também, e que é pra justificar todas as brincadeiras de mau gosto, que parece que a cabeça fica muito pesada. Parece que se alguém empurrar, sabe, o bagulho vai, manja.
Sim.
Tipo um João Bobo ao contrário.
Pra caralho, velho. Nossa, mas isso é quando você tá naquele estafado já, né? Você tá tipo...
Parece que eu tô me equilibrando pelo... Sabe quando você equilibra, por exemplo, uma vassoura na mão?
Sim, tipo Chaves.
Parece que tem alguém me equilibrando na mão, assim, tá ligado? Fica tudo... Oh, oh, oh.
Pode crer, parece que você é a vassoura. Ótima analogia.
Exatamente, mano.
A minha eu sinto isso também com a minha coluna. Parece que a minha coluna é uma vassoura equilibrada em cima de alguma coisa.
Mas aí não é culpa da... Não é culpa do racha, é culpa da idade.
É, exato.
É o racha só curador.
Eu lembrei de um rolê que a gente tava lá no Rio de Janeiro. E aí é... Tipo, tinha um maluquinho, mão nervosa lá. Que o Beck mal rodou, ele já tava bolando outro, assim, tá ligado? Mano, e aí, nossa. Tipo, tinha um cara trocando ideia comigo, assim, ele tava falando coisas muito importantes e eu tava assim na minha cabeça, presta atenção, é importante, presta atenção, é importante. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, na moral, eu não tô conseguindo entender nada, não tô conseguindo interagir, velho. Pega meu contato, a gente troca ideia depois, porque eu não tô entendendo nada, velho.
Caralho,
William. E foi com o maior esforço do mundo que eu consegui falar isso pra ele, porque eu quase fiz igual o cara, tá ligado? Quase que eu virei as costas e falei, de boa, falou, tá ligado?
Pô, mas todo evento de ganja que a gente vai, pra mim é isso. Passou ali da metade pro final, eu tô só em pé sorrindo. Não tô mais entendendo. E por fim, exato, a gente sempre vai embora vazado, do tipo assim, ah, mano, não tô aguentando, vamos, vamos. Aí quando você vê, você já tá na sua casa, você não deu tchau pra ninguém, porque eu não tinha como articular
tá morto
as palavras.
Em algum lugar.
Não, dá tchau, não tem como dar tchau.
Tá dormindo num ponto de ônibus, a Fernanda tá indo embora a pé, vai demorar 2 dias pra chegar, essas coisas começam a acontecer no fim do rolê.
Não, o Léo dobrou o bracinho, colocou a bundinha pra cima, acabou, perdemos o Léo.
Não, mas eu considero isso um superpoder. Eu consigo dormir em qualquer lugar. Eu já dormi assim no ponto de busão, velho, na madruga, voltando do aniversário da Jojoca. É, literalmente, qualquer lugar.
Uma vez eu fui num show... E aí, tipo, um amigo meu ia tocar, e era lá no centro da cidade. E aí ele ia tocar, tipo, 2 da tarde. E a banda que eu queria ver ia tocar, tipo, 10 da noite. E aí eu cheguei 2 da tarde, eu tava com muito sono, eu dormi a tarde inteira no show, tá ligado? Caraca. E acordei umas 9 da noite pra assistir o show que eu queria. Eu dormi no show.
Na grama?
Não, era um... Como fala? Tipo um...
Teatro.
Não, um bar, assim.
Tipo um hangar?
Era, um tipo bar, um hangar, um bar. É, que tinha lá no centro, que tocava hardcore. E aí eu dormi no canto, encostei numa mesa e fiquei.
Porra, já dormi no Rock in Rio, já, entre o show e outro, dormi mesmo.
Porra!
Nossa, minha mina, sabe o que ela fazia, cara? A gente ia pros Corujão lá, jogar Counter Strike, ela juntava 2 cadeiras, uma de frente pra outra, tá ligado? E deitava assim, mano, tipo...
Em posição fetal.
Em posição fetal, exatamente. Isso é um superpoder, cara, jamais conseguiria, eu acho.
Mas é porque é o tamanho do Alessandro também, né, cara?
Não, ela mas mesmo consegue. Assim, velho, imagina se você tivesse 2 super cadeiras, elas ficam, elas não é uma sim. peça única, entendeu? Não, são duas coisas, velho, é
mano, treta. Eu tenho um amigo, o Schweiger, a gente já foi no sítio quando a gente era mais novo, a gente fala disso até hoje, velho, a gente loucaça, ele conseguiu dormir na cadeira, na poltrona assim, mano. Em posição de um senhor, você sabe como? A perna cruzada, só que com o tornozelo no joelho?
Sim.
Caralho. Você entende o que eu quero dizer?
Sim, sim.
Essa posição assim, com a mão assim na canela, ele dormiu, mano. A noite inteira assim, cara. Véi, eu acordei, eu vi aquilo, eu fiquei, mano, horrorizado. Eu achei que ele tinha morrido, mano.
Mas é tipo o tipo psico também, né?
Mas o psico
você vê que ele tá na merda. É do jeito que ele tá dormindo, você fala que esse cara tá na merda. Exato, Fernando, é isso.
Tipo, ele não é saudável, né?
Não é saudável aquilo. Você olha, você fica preocupado. Meu amigo, ele tava tão bem apresentável que eu fiquei preocupado. Foi, meu Deus, mano.
Morreu chiquérrimo.
Morreu chiquérrimo.
Teve uma época que eu tipo, fazia estágio, mano, na prefeitura de São Paulo, né? E aí eu tipo, começava a trampar na parte da tarde, assim, que eu estudava de manhã e trampava à tarde. Aí, mano, eu tinha muito sono depois do almoço, assim, eu sempre queria dormir 15 minutos antes de voltar a trampar. O que eu ia fazer? Eu ia pro banheiro do prédio da prefeitura pra dormir no banheiro. Só que, mano, era um cheiro de bosta, tipo...
Nossa!
Colossal, assim. Era quente, tá ligado? O cheiro. Sabe quando o cheiro tá quente e pesado?
Caralho, mano.
Porque era o horário pós-almoço, tá ligado?
É isso que eu ia errado, te falar, velho. Mano. Eu ia falar, provavelmente a hora que você chegava era logo depois que a galera ia cagar, mano.
Tipo, exatamente
logo isso. Depois do almoço, assim.
E aí
qualquer
eu chegava,
lugar que você sentava
mano,
pra dormir tava quente, né?
É, quente e tipo, mano, era esse tempo, porque eu dormia e acordava com o mesmo cheiro barra gosto na goela, sabe? Caralho,
mano. Que tipo, desgraça, velho.
Que tudo era, errado, era tipo, véio. Parecia que eu tava dando uma bongada num bagulho de merda, mano. Assim, tá ligado?
Gente, caralho, na dança a gente, véio, aprende a durma e coma quando puder e aonde puder. É. Você vê uns caras dormindo atrás da caixa de som, a gente tem que fazer umas loucuras mesmo.
Meu Deus, cara. Se eu fosse, sei lá, procurava um shopping, mano, algum lugar perto, até você é louco.
Nossa, agora que eu lembrei, o Mito contou essa história, o Ian, que fez o Moletom Sessions com a gente, aí salve Ian. Ele almoçava e dormia embaixo da mesa dele, tá ligado? A mesa dele era no cantinho. E aí ele tinha todo um esquema, assim, que ele entrava embaixo da mesa e cochilava após almoço.
Que arrombado, mano. O cara...
Que merda.
Ai, que vida, né, mano? Ai, essa área é uma área de fudido, ele fazia isso na Play, né?
Com certeza absoluta. É, vamos botar mais uma história aqui.
Bom, meu nome é Adriano Sirius, tenho 23 anos e sou de Londrina.
Caralho, Sirius Black.
E, mano, a minha história, na real, é uma puta de uma sequelada na frente dos homens, tá ligado? Tava eu dirigindo chapado aqui em Londrina, e aí era de madrugada, tá ligado? E, pô, de madrugada você vara no sinal vermelho, tipo, suave, né? Lógico, tomando todos os cuidados. E aí numa dessa, mano, foi atravessar uma avenida super movimentada aqui em Londrina, que tipo, é uma avenida, né, mano, bagulho grande e tal, e mesmo de madrugada é movimentado, mano, e eu só sequelei, tá ligado? Tipo, tava lá fumando meu baseado no carro e fui, mano, aí no que eu tava atravessando, tava passando pela outra pista, assim, que desce, mano, tava vindo uma viatura da polícia, tipo, no pau, tá ligado? E eu não vi, mano. E os caras tiveram que parar pra eu passar, assim, tipo, a meio por hora na rua. Aí nessa daí, mano, eu só passei e, nossa, mano, fechei o vidro e vazei, tá ligado? A sorte que os caras deviam estar na bota de alguém lá, sei lá, e nem vieram atrás, mano. Mas aquele dia eu passei um aperto, você tá maluco. E, nossa, eu fiquei em choque até hoje lembrando, mano, da cagada que podia ter acontecido e, por sorte, não aconteceu nada. E essa é a minha história, mano. Salve aí pra todo mundo. Tamo junto.
Tá maluco, velho.
Disclaimer, né? Eita. Se chapar, não dirija.
Não dá. É, né, mano? Na verdade, não dirige, não, velho. Dirigir é coisa de otário.
Às vezes é necessário.
Nem tem a carro, né? Não
tem. Só que quem tem que dirigir é a Uber, tá ligado? Zoeira, mano. Mas aqui eu nunca dirigi, mano. Eu não tenho habilitação, ó. Já dirigi, tipo, ilegalmente algumas vezes.
Veja, dirigir em São Paulo já é um bagulho, uma tortura emocional e mental, assim, porque você não pode descuidar. Então, eu acho que meter um beck no meio, eu não sei, é que eu tive pouca experiência dirigindo. Eu não conseguia, não, porque não dá pra você dar conta de tudo.
Aparentemente é um bagulho muito popular, viu? Porque, mano, muitas vezes acontece de eu estar no trânsito e eu sentir cheiro de maconha. Muitas.
Sim, com certeza. 23 de maio, quando passava no corredor de moto, irmão, aquilo é só cheiro. Você fica louco só da marofa dos carros.
Mano, ó, eu não vou mentir pra você. Eu não dirijo, mas eu acho que se eu dirigisse, velho, e pegasse, tipo, vai, ali onde é a produtora, eu ia pegar um trânsito do caralho se eu fosse todo dia. Com certeza eu ia ter que ir fumando pra não morrer de estresse, velho. Aí eu entendo, tá ligado? Que os caras vão fumando por causa disso. E eu já vi várias vezes os caras fumando no trânsito ali por causa disso.
Mas tem a coisa do hábito também, ô Léo. Não é só a questão do estresse. Porque eu vou contar a história que o cara não tá aqui pra se defender, mas ela já foi contada, então não tá saindo da minha boca, tô só replicando. Do rolê que o Felipinho do financeiro, ele deu todos os débitos que ele podia na vida, tá ligado?
Sim.
Tipo, todos os sabores, todas as cores, todos os gostos, todos os bons, tudo. Tipo assim, era o dia que ele falou assim, cara, tudo que eu podia experimentar de maconha, eu experimentei esse dia. Sim. Daí ele pegou o carro dele, entrou no carro dele, bolão prensado. Tipo, não precisava, de jeito... Não precisava de mais THC no sangue, tá ligado? Não precisava já. O corpo dele já tava bem como estava. Só que ele entrou no carro. É coisa do hábito, tá ligado?
É, com certeza. Isso eu concordo com você também.
Tem gente que se passa, só tem o carro pra fumar e o trajeto. Não
é, teve um mano que falou disso aí.
Eu voltei pra essa do hábito aí, mano. Voltei, mano.
É que é foda. Eu fico imaginando também como deve ser complicado, tá ligado? Você tem que passar por um estresse desse todo dia, cara. Você é louco, mano.
Ajuda a não matar ninguém no trânsito.
Que hábito, Mitu, que você tá?
Ah, tô com o hábito de fumar de novo, mano. Eu tinha brecado,
você sempre fumou, porra.
Não, tava brecado ali, depois que eu tomei ayahuasca, depois do carnaval, fiquei, mano, um mês e meio, sei lá, quase dois sem fumar. Agora eu fiz um corre... Ainda bem que você fumou, então. É, então. Aí agora eu voltei fumando, fudeu, mano. Eu tô fumando o dia inteiro mesmo. Tá foda.
Não, mas ó, mas como... Eu vou te falar. Eu ficando em casa assim, eu também tô fumando o dia inteiro. Mas eu não fumo o dia inteiro igual eu fumava fora de casa o dia inteiro, tá ligado? Eu bolo, mano, um beck assim, que nem é um dedo igual era da produtora. E aí eu vou dando uns traguinhos. E esse beck dura uma cota, mano. Uma cota.
Não é, é, quando eu fumo muito... Porra, quando eu fumo muito é dois beck e meio, três. Quando eu fumo muito.
É, então.
Mas é o dia inteiro, então, né? Tipo, pá, acende, dá uns peguinhas, pá, você quer apaga, você quer...
Ah, dar... mas é porque, mano, a gente tá passando por um momento complicado de ficar de casa. Então precisa ficar de boa.
Ô, Mito, sei que não tá tendo muito carro, mas você tá, você tem associação com carro?
Eu tenho associação, assim, quando eu tinha carro, né? Vou pegar a estrada. 3 horas de estrada, avião. Tem que ter uns prontos ali pra ser minha, né? Na
estrada. A estrada é pesadinha.
Ah, mas isso eu acho que todo mundo, velho. Acho que todo mundo que fuma faz isso, viu, mano?
Só que no começo eu tinha bastante medo, mano.
É, então, sério? Entro numa noia. Porque, tipo, a brisa é que eu já não gosto de dirigir, eu já não sou um bom motorista, tá ligado? Não gosto e não sou bom. E aí eu fico pensando, quando eu tô chapado, eu começo a entrar numa aspira de, nossa, vou fazer bosta, nossa, vai dar merda, sabe? Esse tipo de coisa.
É, acho que
começa. Às vezes que eu diria assim. que eu vi você dirigindo, você não fez nenhuma cagada, não, William?
Não, então, mas porque isso que eu tô falando, eu dirijo no meu estado são e gosto disso, entendeu? Se eu tiver alguma alteração, já vou ficar preocupado.
Extremamente alerta.
Entendi. É, então, a minha brisa é que eu não, foi o que a Fernanda falou, dirigir em São Paulo é estressante, não sei o que. Eu gosto de carro, assim, não sou aquele cara que, saiu um novo Golf. Não, eu acho da hora quando eu vejo um carro da hora, que nem lá na produtora, quando os caras do Acelerados levavam uns carros lá que eles iam gravar, eu olhava e falava, nossa, que carro foda, tá ligado? Dava uma olhada e tal. Mas, tipo... Não quero... Esse estresse aqui não agrada. Se fosse, tipo, dirigir só estradas, tá ligado? E lugares largos e tal, aí seria ok.
Mas esse bagulho que o cara falou me remete muito a uma coisa. Tipo, dirigir é uma habilidade que ela vai ficando tão automática em você que você para de pensar sobre o processo.
Nossa, muito,
né?
Verdade, ô Fernanda.
Você não lembra mais de tudo. Então, por exemplo, essa do cara é muito fácil quando você coloca uma habilidade automática... de você perder algumas minúcias ali do processo, que nem o cara, porra, fui atravessar ali e nem olhei, porque às vezes é tão automático.
Ah, pode crer.
E aí quando você fuma, o bagulho passa mais em branco ainda, entendeu? Porque já é automático, já tô indo, já sei fazer, e é nessa que acontece uma cagadela, de repente.
Ô Fê, a minha irmã, ela morria, quando ela tirou a habilitação, ela morria de medo de dirigir, tá ligado? E ela tirou a habilitação e não queria dirigir. Aí o meu pai falava pra ela exatamente isso. Ele falava, mano, você não precisa ter medo de bater o carro agora. Você não vai bater o carro agora. Você tá em choque, tá ligado? Você vai dirigir a 10 por hora. Você vai bater o carro quando você estiver confiante, tá ligado?
É, e eu relaxo que o máximo que você vai fazer é encostar num poste quando estiver tentando estacionar, encostar no carro da frente ou no de
tipo
trás.
É tipo coisa de moscar, tá ligado?
Eu lembro uma vez que eu tinha acabado de começar, tipo, a fumar, assim, e dirigir, tá ligado? Então eu ficava muito em choque, mano. Aí sei lá, primeira ou segunda vez, assim, eu entrei nessas do William, assim, de esquecer. Falei, mano, e se eu não lembrar de fazer as coisas? Aí eu entrei numa de, mano, eu não sei mais engatar a marcha, puta, que vem antes? É a embreagem? É o câmbio?
Nossa,
puta, comecei a ficar loucaço.
Mas aí foi uma bad.
É, aí eu parei o
isso
carro, dei
uma
respirada.
Isso foi uma bad automobilística.
Exato, foi isso, mano. Aí depois eu voltei a dirigir normal e aí... A minha insegurança com isso foi passando e aí depois entrou num automático também. Aí me ajudava a não ficar puto no trânsito. Mas nas primeiras foi isso, mano. Eu entrei nessas bads de não entender a mecânica mais do carro. Eu tava, tipo, tinha desaprendido a dirigir, velho.
Eu acho que isso é, tipo, meio que uma mini crise de ansiedade, mano. Também você fica ali meio que nervoso com a parada, tá ligado? E você perde muito uma habilidade motor ali.
É muita coisa pra você pensar ao mesmo tempo, mano. Uma vez eu perdi uma calota tentando ligar o rádio, acender um cigarro e dirigir tudo ao mesmo tempo. No começo, mano, você não tem domínio de fazer tudo ao mesmo tempo, tá ligado?
Mas é que eu tenho uma camada a mais também. Vou dar um exemplo. Aquele dia lá que a gente gravou o Cinebrisa, que eu dei uma bongada, vocês dariam a chave do meu carro pra eu dirigir, entendeu?
Não.
Então... Eu tenho esse nível a mais que...
É verdade,
que,
quando você fuma, tipo, você fica um imprestável.
Exatamente, então não é uma condição boa pra eu dirigir,
é
sabe?
É verdade. Então, mas tem... é que cada um sabe do seu organismo, né?
Sim, mas tem um negócio do piloto automático que é muito verdade, que quando eu tava na faculdade, se vocês procurarem a notícia, vocês vão achar até hoje, eu acho. Quando eu tava na faculdade, eu estudava na Paulista e teve um dia que o maluco desceu a escadaria do prédio de carro, né?
Eu vi.
Ô, louco, não sabia disso, não.
Tipo assim, ele estacionava chapadão? O carro, saía do carro e descia. Não sei se ele tava chapadão, mas velho. Mano, se ele tava chapadão, ele tava no piloto automático.
É que tinha duas entradas de garagem, uma de cada lado e uma escada no meio. E daí o cara entrou na escada.
E ele desceu a escada. A escada que ele sempre descia a pé, ele desceu de carro, entendeu?
Nossa, mano.
Que doidaço,
velho. Pera, me explica.
Como assim? É muito no piloto automático. Ele tipo assim, ele estacionava o carro, daí ia pro prédio dele e descia a escada. Por algum motivo, tava no piloto automático, ele fez o mesmo caminho que ele sempre faz, só que de carro.
Caralho, mano, as ideias.
E aí, se você procurar a matéria, você vê o carro tudo torto assim na escada, tá ligado? É. Que não tinha como tirar o bagulho.
Que isso, mano. Que noia, mano. Que ele tava fumado e apaziguado, porque ele devia ser um alta patente. Nada,
esse cara tava on esteroides, mano. Fumado não faz isso, truta.
É
tá
verdade.
Louco? Que isso? Que jeito, velho.
Olha eu aqui te fumando o bagulho.
Antes de ir pra próxima história, mano, vamos falar da loja 1-2.
Olha que pano, olha que pano, olha que pano. Tô vendo tudo pra tu poder explanar.
Mano, tá tendo os cases novos em collab com a Puff, vocês viram, cara? Com chave, hein?
Ficou chavíssimo. Chavinho. Nossa, não fala de chavíssimo, que acabou o chá.
Já deu a bad, né? A gente tá falando de coisa da hora, então, você vai querer botar
não,
a bad.
Não, mas então, olha só, em homenagem ao Chaves, que acabou, a galera tem que comprar os nossos cases chavíssimos.
Tá tendo os cases novos, se você viu a nossa estampa da Raspadinha Boreal. É isso, né? Raspadinha Boreal, esse era o nome?
Ela mesmo.
É a camiseta que eu tô agora, inclusive, de manga comprida.
Ah lá. É a mesma inspiração, tá estampado lá nos nossos cases novos em collab com a Puff. Cola lá no Instagram ou na loja 1-2, já que você pode ver como eles ficaram chavíssimos. Tem um rosinha e um preto, e a parte de dentro é roxa e azul, respectivamente. Muito, muito chave. E pra agora na quarentena, mano, é muito importante pra deixar os bagulho tudo organizado. E eu não sei como faria se eu não tivesse, cara. Eu juro pra você, porque desorganizado do jeito que eu sou, velho, eu deixo tudo... Cada bagulho em cada canto.
Ah, mas ficar em casa desorganizado.
Uai, ele perdeu o isqueiro dele.
Não, e também tem a parada de você comprar o kitzinho, você ganha a máscara, caralho. Você esqueceu de falar
verdade.
Isso.
Ah, é verdade.
Também é importante na quarentena.
É verdade, a partir de 20 conto em produtos tem uma máscara do 1-2 de brinde, olha só, meu.
Que é isso, hein?
Então cola lá, loja12.com.br pra você ficar organizado e protegido contra o coronga, fechou?
Com estilo.
Vou botar outra história aqui da Dani.
Que Dani? A danificada que eu dei no seu cu.
Meu nome é Daniela, eu sou de Mato Grosso do Sul e
nossa.
Eu vou contar uma história de uma amiga minha. Essa minha amiga chama Laís e ela falou que uma vez ela foi na conveniência, ela já tava chapada pra caralho, e ao invés de entregar pro cara o dinheiro na hora de passar o que ela comprou, ela passou o bonge dela. Hã? Tipo, ela passou o bonge, ela já tava chapada, ela pegou o bonge na bolsa e entregou pro cara do caixa. Louca! Não tem um porquê. E ela ainda tava com a amiga dela, então tipo, ela ficou tipo... O que você tá fazendo, Laís? Pelo amor de Deus, mano. Você é maluca? Ah, um salve pra minha amiga Carol. Maravilhosa. É isso aí.
Pera aí.
Bia, tipo, chega lá e tenta pagar com uma poesia.
Pois é, mano. Tenta pagar com um origami.
Um abraço.
Que maluco.
Com um abraço.
E outro, com um abraço.
Eu sempre quis.
Não é muito diferente de
um abraço, eles não aceitam.
De um influenciador digital, né? É uma permutinha. Você faz assim, ó.
É verdade, né? Pode crer, né?
Olha, eu tenho uma amiga que, sem querer, isso foi acho que numa das primeiras vezes que ela transou na vida. Quando ela saiu da casa do boy e foi pegar o ônibus, ela foi tirar o dinheiro do bolso e, sem querer, tirou o papel da camisinha junto. Aí ela deu os dois pro cobrador.
Nossa.
O cobrador achou que era um convite?
Não, já tava, era só o papel vazio da camisinha.
Ah. Eu acho que, caralho, se eu fosse cobrador, eu ia falar, what? Que isso aí, mulher?
Oxi.
Mas que eu mesmo? Acho da hora também que ela fala, eu tenho uma amiga que parece então. Muito comigo, que não
então,
sou eu.
É verdade,
o primeiro é, fora Rio Grande do Sul, é o quê? É Rio Grande?
Não, é Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul, mas é Mato Grosso, né? Não tem Mato Grosso do Norte.
Não.
É.
E o pessoal de Mato Grosso tem rixa com o povo de Mato Grosso do Sul, será?
É, eles não gostam, que falam. Pelo menos eu tinha uma galera que era de Campo Grande lá, que aí todo mundo perguntava, ah, onde que é Campo Grande? Mato Grosso. Ah, Mato Grosso. Não, Mato Grosso do Sul, tá ligado? Tipo, eles não gostam.
Ah, entendi. Porque ela fez questão de enfatizar que é Mato Grosso do Sul.
Verdade, né? Tipo, é verdade. Foi tipo um
Mato
rapper,
Grosso
assim, né?
Mato Grosso do Sul!
Zona Sul, caralho.
Mato Grosso do Sul.
Essa história me lembrou uma, não sei porquê, de uma vez que a gente tava na casa do Gordo, eu acho, fazendo tacos. E aí minha mina tava cortando tomate. E aí não sei porquê, caralho, ela achou que seria uma boa ideia colocar um guardanapo, aqueles de papel, e cortar o tomate em cima do guardanapo de papel, tá ligado? E aí, tipo, ela cortou um terço do tomate, já, tipo, já tava com a camisa tudo cagada, todo molhada, cortado, tomate com papel. Eu falei, o que você tá fazendo, Alessandra? É esse tipo de coisa, né? Que você esquece como funciona a vida por um instante, assim.
O papel fica molhado, mastigado com a faca, aí entra pedaços de papel no meio do tomate.
Foi exatamente isso que aconteceu.
O papel molhado entra nas navalhas da faca, você começa a esmagar o tomate em vez de cortar ele.
Você já
caga
esquece
tudo,
pra quem
tá
que era o tomate.
Você caga
no fundo
tudo.
Você come.
É quase um bug na Matrix, cara, né, velho? Você fala, como isso pois aconteceu, é, cara? Como você achou que seria uma boa ideia?
Mas olha, até hoje eu me pego no meio de uma atividade sem objetivo, assim. Fala, pera, o que é que eu tava fazendo mesmo? O que que eu vou fazer?
Nossa, direto,
porque
direto.
Se você se perde, é isso que a mina fez. Ela tirou, é o que? Era é pra eu dar uma bongada? Não sei, foda-se, tá ligado? Esqueci o propósito do que eu vim fazer.
Eu vi um bagulho, um meme, que era tipo assim, que toda vez que acontece isso, na verdade, é alguém jogando The Sims com você, tá ligado? E só cancelou a ação.
É isso.
Mano, eu tenho mania de, tipo, eu me pego às vezes ganhando microsegundos, assim, ou segundos nas coisas que eu vou fazer, sabe? E aí eu falo, mano, pra que que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo, como é que eu vou explicar? Às vezes eu tô, tipo, mijando, assim, aí eu, já tô acabando de mijar, aí eu já vou, dou descarga. Pra
eu faço terminar, isso também, cara.
De mijar junto com a descarga.
Eu faço tipo, isso também.
É, aí tô tipo, sei lá, tô lavando a mão e tem alguma coisa no... Ah, não sei, eu não sei outras coisas, mas tipo, tá colocando alguma coisa no micro-ondas, aí tá, falta poucos segundos, eu já vou pegar isso. Tá ligado? Os bagulho que eu falo, mano, não precisa disso. O que que eu vou fazer com esses segundos depois?
Verdade.
Um bagulho que eu faço direto, velho. Por exemplo, eu não fumo aqui dentro de casa, eu desço pra fumar, né? Pra não ficar cheiro aqui em casa e tudo mais. E aí, direto, eu desço, daí tipo, esqueci a seda. Eu subo. Oh, daí, o que que eu vim pegar mesmo, cara? Ah, não, tá tudo de boa. Desço de novo sem a seda, cara. Eu faço isso direto, velho, direto. Às vezes eu peço pra minha mina tacar a seda. Taca uma seda aí pra mim. Ela taca da janela, eu pego.
Nossa, eu ia subir e falar, foda-se, vou fumar aqui mesmo.
Desisto.
Não, tá, mas você entendeu que eu subi, eu cheguei no meu apartamento e eu esqueci o que eu ia pegar? Você entendeu? Tipo, eu ia chegar em... O que, que eu ia fazer? Eu mesmo ia fumar, pode crer.
Você, tipo, abrir a geladeira, né? Você abriu a geladeira.
É tipo isso.
O que eu vim fazer
tipo
aqui?
Isso.
Quem nunca foi no mercado e voltou com outra coisa que não a coisa principal que você foi no mercado?
Eu fiz isso essa semana, cara.
Controle remoto na geladeira.
Controle remoto na geladeira.
Já perdi umas duas vezes.
Isso é foda.
Mano, quando eu era na minha adolescência, tipo, era muito comum a telefone fixo, né? E aí tocava o telefone e minha mãe já atendeu o telefone mais de uma vez no controle remoto, cara. E eu ficava olhando pra vocês.
Botar o controle remoto na base, né, do telefone.
Ah, teve uma vez que minha mina também, ela tava fazendo suco e ela despejou o suco no açucareiro e guardou o açucareiro na geladeira.
Ah,
caralho!
Não, que dó!
Calma, ela despejou o açúcar.
Não, tipo assim, ela tava botando o açúcar no suco, beleza. Daí eu botou, experimentou, falou, tá bom. Daí, tipo, ela só experimentou, colocou o resto do que ela tinha botado no copo de volta no açucareiro, fechou o açucareiro e botou na geladeira.
Nossa, meu Deus. Que brisa. Ela fez o processo do...
Loucone.
É, brisa.
Loucone. É, acertei o ponto, é isso. E devolveu. É isso aí. Sou boa mesmo em adoçar as coisas. Só queria provar um ponto.
Ainda tirou uma foto, ela ainda tirou uma foto assim, belo suco que eu fiz hoje.
É tipo isso, tá ligado? Aí postou. Ela ainda foi aquele post duplo no Instagram, que era uma foto, aí a hora que arrasta pro lado era ela. O ponto do açúcar está perfeito, tá ligado? Que era... era só isso que era que ia.
É, vamos ouvir mais uma história aqui, ó.
Opa, salve todo mundo, eu sou o Ted. E minha história de chapar demais foi um negócio meio triste, porque foi a segunda vez que eu fumei e foi a primeira vez que eu usei um bong com resina, que um amigo meu fez. E é aquela armadilha, né? Porque você não tá esperando que é forte o negócio, você não tá esperando que vai te bater. Porque é a segunda vez que você tá fumando, primeira vez que você fumou um baseadinho, macião. E beleza, a gente tinha ido acampar e a gente tava no meio do nada, assim, num lugar, um monte de barraca e tudo mais. Meu amigo puxou o bong, era tipo, a gente tava na fogueira, puxou o bong e falou, ah, tá, dá um peguinho aí, dá nada. Aí eu dei um pegão, infelizmente, não sabia usar um bong direito ainda. Puxei fumaça até não poder mais, fiquei tossindo meia hora e bateu muito forte. Mas muito forte. E aí, na minha toda sabedoria de um bom chapado, eu decidi fazer o seguinte, eu decidi tirar toda a minha roupa e nadar no lago que tinha do lado. E fui embora. Fiquei nadando, tipo, uns 20 minutos, assim, de boaça, peladão. Ah, beleza, tá tudo certo. O certo é fazer isso, na minha cabeça tá falando isso. E aí, fiquei meio cansado depois, e eu 20 minutos saí do lago. O problema é que eu saí do outro lado do lago. E desse outro lado do lago, estava rolando um acampamento evangélico. E aí, tipo, o choque, eu acho, de ver a criançada toda me olhando, de uns pais, tudo em choque, porque tinha um maluco pelado, completamente louco, saindo do lago. Eu meio que sobreei e saí, mas saí num pau. E voltei pro acampamento que a gente estava. Cheguei, meus amigos, o que aconteceu? Aí eu, fui nadar. Eu ainda meio chapado, decidi dormir, acordei no dia seguinte, novo. Como se nada tivesse acontecido.
Mano, William, do céu.
Que absurdo.
Essa história tem um nome.
Ele... Acampamento de verão.
Mano, ele poderia ter... Ele podia ter acordado no outro dia, sabe como? Acordado pela polícia com uma denúncia de um pedófilo maluco invadindo um acampamento de criança evangélica.
Pudor.
É verdade, mano.
Tá louco, cara. Que maluco doido, mano.
O Ted, ele é louco.
Eu percebi que essa história ia dar ruim no momento que ele falou, dá nada.
Subestimou, né?
Essa normalmente é a última palavra de um ser humano na vida. Não,
antes
dá
de
nada.
Dar ruim. Ah, não, dá nada. Pode ver, quem falou dá nada, eu já ri aqui. Eu falei, nossa, essa história vai ser boa.
Na verdade, era tipo danado, tá? Aí ele saiu nadando pra caralho, tá ligado?
Danado.
Em primeiro lugar, a ideia de tirar a roupa inteira pra nadar num lago. Na moral,
quase
irmão.
Ideia,
de quem
ideia.
Conhece um pouquinho dos animais ali, ó, do ecossistema que pode estar rolando naquele lago, eu não nado pelada nem fodendo.
Né, uma sanguessuga da rola, já pensou?
É, isso. Tem aquele peixe que entra pelo caninho da uretra quando você tá mijando, você tá dando uma mijadinha ali e tal.
Sai fora.
Tá louco, velho? Não fica falando esses bagulho.
Eu lembrei de uma história que rolou lá na nossa viagem pra Amsterdã, que eu não fiquei sabendo da história inteira, então eu complemento as lacunas com a minha mente. Que teve um indiano que tava na viagem com a gente, que ele ficou trancado pelado pra fora do quarto, tá ligado? E eu não sei como aconteceu, eu não faço ideia do que, de como foi, tá ligado?
Sim,
mas na minha cabeça começa exatamente como você falou, Léo. É isso aqui, de boa, dá nada.
Vou só ir no corredor pelado e já volto.
Corta pra ele pelado no corredor ligando pro amigo, mano, me salva.
Eu não consigo entender como é que isso aconteceu. Eu só consigo lembrar do cara contando a história de ter visto um outro cara pelado.
Não, mas sabe o que me preocupa também bastante, Fernanda? Que, tipo assim, não tava calor, tá ligado? Por que que alguém, tipo assim, mano, tá fazendo menos 5? Deixa eu ficar pelado aqui.
É verdade, né? Não faz sentido também.
No menor. Quarto, foi um presente pra gente preencher as lacunas com as nossas mentes.
Foi um grande vacilo.
Será que eu tô pensando aqui, mano? Tava refletindo, né? O que pode ter acontecido? Tipo assim, imagina que... Vocês lembram desse maluco, Fed, né? Ele era bem, bem na brisa dele, assim. Vai que, tipo, ele tirou a roupa querendo tomar banho. Aí ele foi andando em direção ao banheiro e saiu do quarto, tá ligado? Achando que era...
Errou o banheiro! Ai, Jesus Cristo!
Acho era... que é isso, mano.
Tipo, o cara briga com outros e vai sair do quarto, sai, entra no armário, tá ligado?
E o pior é você fazer isso pré-banho, coisa maravilhosa, entendeu? Aqui é o banheiro, não, aqui é a entrada do anfiteatro, Fernando.
Eu tô tentando pensar se eu já tive uma situação assim, mas acho que não.
É, eu nunca fiquei pelado, já fiquei de porta de fora, né?
Não pelado, né, mas de situação assim, de entrar no lugar achando que é outro, tá ligado?
Eu já fiquei pelada numa viagem, presa num banheiro, eu e minhas amigas tomando banho, e caiu a maçaneta da porta e a gente teve que chamar uma galera pra abrir a porta. E nós lá tomando banho, mas foi o máximo isso.
Mas pra dentro, né?
Isso.
É, pra dentro é muito menos pior, muito menos.
Uma situação que não foi nada da hora que aconteceu comigo, foi medo na hora, a gente tava rindo, mas... o elevador parou, tá ligado? Aí eu e meus brothers, a gente teve que sair. Aí, tipo, chamou lá o cara, ele abriu a porta e ficou, tipo, só metade, a parte de baixo do elevador, assim, tá ligado? Que dava pra sair meio que pro teto. Nossa. Do bagulho. E o medo de, na hora que você tá descendo, o elevador descer, velho.
Mas vocês saíram?
Saímos, né?
Nossa, mas não pode, Leonardo, que imprudente. Pois é.
Olha isso, cara. Eu lembro até hoje, a gente era moleque.
Nossa, jamais faria isso, cara. Pode cortar no meio, velho. Você não tem nem o que emendar.
Mas não cortou. Mas na hora eu pensei, eu falei, mano, isso pode me matar, velho. Mas não me matou, né? E eu não tava nem chapado. Eu não tava nem chapado pra ser tão engraçado.
É, eu já fiquei de pau de fora, mas eu não tava doidão.
Que nem você ficou de pau de fora por quê, ô William? De pivetagem ou por causa do elevador?
Nossa, eu lembrei de uma história boa que foi pivetagem também. Eu fiquei de pau de fora porque eu tenho uma calça que ela não fecha a braguilha direito. E aí tem um hit combo que eu tenho uma cueca que não fecha a braguilha direito. Ela não tem botão, não tem nada. É uma samba canção.
Eu tinha uma assim, que às vezes seu pau acha.
Do nada, exatamente. Do nada o pau tá lá e vral, exatamente.
Vai em busca da luz, meu bem.
É, exato, é isso mesmo. É tipo uma raiz.
Exatamente.
Ele vai buscando nutriente. Ele vai se curvando, ele vai se esgueirando.
O do Léo é assim, mano. O meu nunca nem tchum. Nem tchum.
Faz nenhuma curva.
Eu tava gravando, eu tava segurando a vara de boom assim, quando você levanta os braços, a camiseta sobe, né? E aí eu senti um ventinho entrando assim.
Mostrando os pentelhos em cima. E o pau saindo embaixo.
Sabe qual que era a merda? Eu tava com a bolsa na minha frente, eu não conseguia checar. E eu não ia falar assim, galera, dá 5 aí que eu preciso checar se meu pau tá pra fora. Eu deixei rolar o bagulho, tá ligado? E eu fiquei lá segurando.
O pessoal, a pau tá de fora.
Terminou o take, eu parei, olhei, daí eu virei pro lado, fechei, pá. Só que eu olhava no olho das pessoas, ninguém tava com o olhar. É, eu vi seu pau. Ninguém tava com esse olhar. William,
ninguém ia querer fazer isso, velho. Você é louco? Você traumatizou. Você foi chamado pro outro freelancer nesse lugar?
Fui, cara.
Então ninguém viu, essa é a resposta.
Então, mas eu fiquei analisando as chances.
Mano, a gente abusou, né? Todo mundo ficou meia hora olhando o pau dele. Tipo, ele tem que não acabava nunca mais, tá ligado?
Ou ele tá expondo a genitália no ambiente de trabalho.
Não, e pior que era uma freela de publiça. Então, mano, aquele set gigantesco, 90, 100 negros indo no set, tá ligado? Sim, é tipo, eu olhando no olho das pessoas assim pra ver o que tava acontecendo, pra tentar ler a situação. Tô com o pau pra fora ou não?
Ai, gente.
Imagina que engraçado, velho, se tipo, o Bruno Galhaço fazendo a chamada do bagulho para porque ele se incomoda com o pau do William pra fora segurando o bumbum, tá ligado?
Não, isso aí é pior.
Gente, alguém tapa o pau desse japonês, pelo amor de Deus.
Ei, diretor, vem cá. Aquilo ali é um pinto.
Produção.
Você acha que, diretor, você acha que eu consigo passar meu texto com esse pinto desse japonês, meu Deus? Tá ligado?
Sabe o que é pior? Como eu sou baixinho, normalmente eu uso um 3T, eu subo em cima de um 3T toda vez que eu vou fazer bumbum. Então, tipo, eu tava num pedestal de rola, tá ligado?
É,
tipo...
engraçado que na dança isso acontece com muita frequência, né? Esse tipo de contato com a genitália do colega, as coisas aparecendo ali, né? Acho que a maior vergonha que eu passei foi uma vez que eu fui correndo pro ensaio, fui só de pijama, assim, de calça sem calcinha, blusa sem sutiã, nada. Falei, ah, não vai ter nada específico, vou passar minha coreografia e vou. E era um dia que ia ter muita pegada, que é você dançar junto com o parceiro Nossa. Te jogar pra cima, pra baixo. E eu fui fazer uma pegada ali, quando chega no final do ensaio, que você não faz tudo com pegada, né? Você só faz algumas vezes pra não machucar tanto o corpo. Aí no final do ensaio não ficou claro se era com pegada ou não pegada, a pegada deu errado, e eu encaixei com as pernas, ou seja, periquita e teta na lateral do corpo do colega e fui descendo vagarosamente. Nunca mais me olhou no olho também.
Como se ele fosse um pole dance.
Isso, encaixei mesmo, sei, porque não era pra eu encaixar, mas aí o jeito que foi errado, encaixei. Até
hoje. E foi escorrendo.
Bicho, eu tinha esse vídeo até pouco tempo atrás. Ele olha pro lado oposto assim, ó, e dá risada, e eu vou escorregando por ele assim, ó, e vou chorando.
É isso que eu imagino.
Amiga,
a cena
fez ventosa aqui.
A cena Nossa. Deprimente de você escorregar, tá ligado?
Nossa, em câmera lenta.
Ai, caralho, Fernando. Mas ele era... Ah, os caras que dançavam com você era tudo homossexual, né?
Ele não, né, amor? Porque a Fernanda, quando vai fazer bosta, tem que fazer bem feita. O único hétero que eu dancei, eu esfreguei a periquita e a teta nele. Ou seja, nunca vou pegar esse cara na minha vida, tá ligado?
Mas eu acho que, tipo, ficar com o pau de fora cria caráter também, né, mano?
Tá aí, ó.
É, cria caráter, mas também cria traumas, né?
Exato,
quem
exato.
Vê.
Então, tipo assim, eu não sei o que é pior. Se alguém falasse, amigo, você ficou com o pau de fora. Ou viver com essa dúvida pro resto da minha vida, entendeu?
Pô, então, é um never nude, né? Aqueles
é, eu aceito que eu fiquei com o pau de fora e tudo bem, mano, é a vida.
Eu acho que, eu entendo a sua dúvida. Não sei o que seria pior, não.
Não, sabe o que seria pior? Se fosse uma situação tipo a do Ted, sei lá, tivesse uma gravação de criança, tá ligado? Aí eu ia ficar... ia ser complexo pra mente.
Gravação
de evangélico de... Acampamento evangélico de criança. E eu com o pau de fora. Aí ia ser complexo.
Gravação do clipe da Xuxa. Tá ligado?
Aí até as crianças chorando.
Tipo aquelas crianças prodígio do carrossel, tá ligado? As crianças famosas.
Nossa, sabe o que eu lembrei do PC? O Paulo César que fez as fotos dos nossos moletons. Que teve uma vez que ele ficou doidão e ele esqueceu como andar. Só que aí, o que aconteceu? Ele observou outras pessoas e chegou à conclusão que ele aprendeu a andar observando outras pessoas.
Não, porque ele aprendeu durante toda a vida dele.
Exatamente. Não. E aí ele entrou numa brisa de que ele poderia observar qualquer pessoa e absorver qualquer habilidade, já que ele aprendeu a andar observando outras pessoas.
Prosmose,
de certa
né?
forma.
Charinga. É, mano, charinga dele.
É, exatamente. Tipo, se eu ver um cara pilotando um avião, eu vou pilotar um avião. Já que eu aprendi a andar.
Que jão, mano.
Do zero.
Eu tinha uma brisa. E se eu produzir um ser humano do zero, trancar ele num quarto e mostrar vídeos de pessoas voando? Será que eu ensino ele que ele sabe voar? Se ele não tiver contato com a humanidade, tá ligado?
Você vai ensinar ele a se matar, você sabe, porque o ser humano não voa. É. Ele vai tentar e um dia ele vai falar, bom, eu vi todos aqueles caras voando, por que eu não estou conseguindo? Vou tentar de um lugar mais alto e vai acabar fatalmente se matando.
Não sei, é o experimento do poder da mente. Até que ponto eu posso condicionar ele a voar?
Não. A mente não é superior à física.
Ainda não.
Mano, tem uns vídeos, cara, que é muito triste, mas é muito engraçado ao mesmo tempo, cara. Antes de inventarem o avião, tinha vários experimentos que a galera fazia de máquinas de voar, né? E aí tem uns muito ridículos, que o cara faz umas asas de madeira,
Nossa,
assim, tá ligado?
Vi.
Daí ele vai no precipício e se joga, cara.
Ele morre.
Os caras
são loucos, mano.
E aí você pensa, que cara idiota, tá ligado? É tipo, mas ao mesmo tempo é engraçado.
Ele saiu da Matrix, mano. Começou de novo.
Não, mano. Mas é isso. Mas, ô William, você tá dando risada disso, falando de um experimento de... Ai, o cara foi descobrir o avião. Parceiro, você sabe que o cara, um dos grandes expoentes da Terra Plana, ele se matou recentemente fazendo um foguete na casa dele pra subir e provar que a Terra é plana, velho.
Mentira, sério?
Juro pra você. Ele fez um foguete na casa dele. Tem um vídeo, procura aí na internet. Tem um vídeo.
Tá dando tristeza.
Ele fez um foguete... Subiu, ele colocou um paraquedas, óbvio, né? Só que ele não colocou o segundo. O primeiro falhou E ele desceu. Nossa. E...
Então, mas isso que eu digo, esse maluco aí que se jogou do precipício quase de madeira, não pode testar num 2 metrinhos, assim, 3 metrinhos, quebra uma perna, sei lá, tá ligado? Mô, você vê o cara caindo, parece o coiote do Papaléguas, tá ligado?
É, então, mano. Mas nunca... é isso, né, velho? A ignorância humana, ela não tem fronteiras, velho.
Vocês nunca fizeram isso quando pequeno? Porque, tipo, o meu tio, a minha avó era costureira, né? Aí minha mãe conta uma história que a minha avó foi fazer alguma coisa com um tecido vermelho, grandão. E eles encafifaram que isso era uma capa do Super-Homem. E aí o meu tio falou, mano, eu vou subir ali naquela pilha de bloco e vou voar. E eu lembro que a minha mãe pensou, né? Minha mãe era mais nova e ficou olhando pro meu tio e pensou assim, se ele voar, eu peço a capa emprestado. Se ele não voar, eu conto pra minha mãe. E aí o resultado, obviamente, é que meu tio quebrou as duas pernas e a minha mãe saiu correndo pra contar pra mãe dela que a capa não era nada encantada, não. Vocês nunca tentaram voar quando era pequeno?
Não, eu já tentei, mas não em alturas a nível de me quebrar. Eu não sou tão burro assim. Eu acho que a criançada da antigamente não... A escola não ensinava física tão cedo, eu acho. Porque, mano, eu tentava, pulava de árvore, pulava de não sei o quê, mas não de alturas que eu fosse me matar, mano. Ou me quebrar o braço, quebrar a perna. Tipo, já quebrei os dedos, assim, coisas de, tipo, me bater ou me chocar com algum lugar.
Vocês já pensaram o primeiro cara que testou um colete à prova de bala?
Não foi ele, com certeza não foi um cara.
Tipo assim, vai dar certo, vai dar certo.
Alguém teve que testar, entendeu?
É, exatamente.
Depois que passou teste em bonecos e afins, alguém tem que testar.
É. Isso, é. Mas e aí, pegaram um cara com uma doença terminal. Eu votaria por isso. Dá uma grana pra ele, pelo menos. Vai curtir a vida, porra. Fala, ó, te dou 500 mil aqui pra você testar meu colete à prova de bala. Você tem o quê? 2 semanas de vida?
Arruma uma treta com alguém, até ponto de você tomar um tiro nessas 2 semanas. Curtindo a vida dele.
Não, você arruma a treta com o cara, bota o colete e dá um tiro na cara.
Mano, a proteção da treta tem que ser do cara, essa mamancada. Ele já vai testar o colete.
He's fucked up.
Ai, coitado, ele que tem que arrumar a treta pra tomar o tiro ainda.
Agora que vocês estão pensando. É que tem aqueles bagulho de testar airbag, mas isso nunca é feito com gente também, né? Tem boneco. Será que colete à prova de bala também precisa ser testado com gente, já que airbag não é testado?
Tem umas fotos dos primeiros testes de colete à prova de bala. É mó doideira, mano. O cara dando tiro a queima-roupa, um bagulho parece um colete salva-vida, mano.
Tá louco.
Eu não sei se morreu, se é igual um Papaléguas lá do cara que se pulou do penhasco com a asa de madeira.
Mano, tem uma...
Mas da hora não deve ser.
Tem uma... Teve uma exposição, a mó antiga, e não sei se é de um artista argentino ou uma artista argentina, não lembro se é homem ou se é mulher, que a Brisa era um cara que tomava um tiro, mano. E era tipo, como se fosse um...
Mas era, sério tipo... mesmo? Ele tomava um tiro, cara?
Como assim, uma instalação que a pessoa ia lá e alguém atirava nele e essa é a obra?
É, mano.
Não, mano.
Que dodói.
Isso aí não é, mano.
É tipo, sei lá, década de 70, o bagulho é assim.
Meu Deus, cara.
Deixa eu ver se eu acho essa porra.
Não, nem procura isso aí, esquece isso. Oh, juro pra você, mano, um dos meus piores pesadelos, assim, que eu já tive, agora eu não costumo mais nem sonhar direito, né? Mas que eu tinha que, mano, me corroer era de tomar tiro, velho. Eu disse, é um bagulho pra mim que parece ser tão horrível, tá ligado? Você sentir
da hora
sua
não
vida,
deve ser.
Você sentir sua vida se esvaindo por aquele buraquinho ali. Foi. Você é louco. Imagina você ver isso no teatro, parça. E você tá pagando pra ver isso? Você é louco.
É o Chris Burden.
Ó, vê quanto que era a entrada pra gente converter isso em maconha, pra jogar na cara da galera que fez merda. Imagina. Tipo, dá pra você comprar 10 gramas de maconha com essa entrada. O cara já... Era muito melhor que ver essa apresentação bosta.
É, chama Shot, é de 1971, era uma performance... E aí ele tomou, tipo, tiros não letais.
Ele tomou 53 tiros, porque a peça ficou ao ar 3 anos, tá ligado?
É, o 50 Cent tomou 9 tiros.
Que loucura.
Já é mais avançado, já. Enfim, preciso ler essa porra aqui, que eu nem lembro de onde eu tirei.
Mano, vamos pro nosso momento Gasta Lombra.
Chegamos na arte, né?
Pô. Quem tem aí?
Ah, então eu posso indicar. Ah, minha indicação é um jogo. Mano, é um joguinho de Xbox, mas ele tem na loja da Microsoft, tá ligado? Pro Windows. É muito bom. E aí tem o esquema de você pagar R$1, você tem um mês de graça da Xbox no computador. E chama The Grounded, que a ideia dele é... Sabe aquele filme Querido Encolher as Crianças?
Sim!
Uhum. É essa a ideia dele. É você seus amigos foram encolhidos e você tá no jardim da sua casa. Seus inimigos são formigas, mosquitos, pulgas, e o mais difícil são as aranhas, tá ligado? E o mais foda desse jogo é que o desenho dele, mano, parece um desenho da Pixar dos anos 90. Parece que você tá jogando um filme da Pixar, mano.
Que da hora.
É muito do caralho. Ó, eu vou até mandar. Amei. Vou mandar aí no chat, ó, pra vocês, ó. Dá uma olhada no gameplay. É muito
Mas
da hora.
Que gênero que é? Uma aventura? Tipo
não, um ele charter. É Survivor. Ele é Survivor.
Survivor,
você monta,
pode crer.
Você monta a sua base, você tem que pegar comida, pegar água. Tipo, o jeito que você pega água é quando fica gotas de água nas pontas das folhas, tá ligado? Da aí você tem, jogar pedrinha pras gotas cair, aí você pega... Aí você pega comidinha, é bem da hora, mano. Aí você tem que, pra você voltar, você tem que consertar a máquina que fez vocês encolher, tá ligado?
E ah, então tem fim, ou não?
Tem fim, mas você, até o fim você tem que ir sobrevivendo, mano. E ser atacado por formiga, tipo, tem formigueiros no seu jardim, tem aranhas, é do caralho. Às vezes da você constrói sua base, mano, e aí você tá matando muito bicho ali pra comer, tá ligado? Aí as formigas vê, começa a vir formiga pra caralho, mano. É mó foda.
Da hora, da hora.
Eu tô seguindo um cara no Instagram, mano, que eu tô chorando de dar risada. Tá fazendo a minha quarentena ser mais divertida. Que é o Felipe Cote. O Instagram dele é o Felipe K-O-T. E, mano, nossa senhora, é um humor muito, pra mim, me identifica muito da pobrelagem. Ele fala dos tipos de marmita, ele fala dos, mano, de muita coisa. Então, eu choro de dar risada, esse maluco é bom demais.
Dá um exemplo.
Então, o vídeo dele dos tipos de marmita é impressionante, porque daí ele começa, mano, a pessoa que tem a marmita aqui, ó, com esse talher... Talher casadinho é uma pessoa já, porra, ajeitada e tal. Aí ele vai descrevendo a personalidade da pessoa pelo talher que ela leva na marmita, tá ligado?
Caralho.
É bem, bem foda, é muito engraçado. É o Felipe Cote.
Já salvei aqui, já achei ele.
Muito bom.
Muito bom.
É, tem umas coisinhas pequenininhas e uma coisa maior aqui. Primeiro, minha indicação, o canal do UFC Brasil agora tá com um quadro que chama De Olho na Luta, que é com o ex-lutador Vitor Miranda. E, mano, ele manja pra caralho, cara. É, tem luta que eu nem gosto de ver.
É o Branquelo Careca?
É, esse mesmo. É o Lex Luthor.
Eu gosto dele. É, ele mesmo. Gosto dele.
Ele
tinha um canal no YouTube muito bom, velho.
Tem. Ele mostrava os bastidores da luta, ele foi demitido do UFC, ele entrou como criador de conteúdo agora do UFC, um dos melhores criadores de conteúdo do UFC, porque, mano, as análises de luta dele são muito aprofundadas, coisas que eu não fazia a menor ideia, assim, e ele pega lutas, e como é do oficial do UFC, ele pode usar todo o material do UFC, tá ligado? Que nenhum Sim. canal pode fazer isso.
Pode crer, mano.
Da hora.
Oh, onde que passa isso?
É no canal do UFC Brasil.
É mesmo, é. Caralho, ele tá produzindo muita coisa, mano. Tá tendo muita coisa no canal dele, né, mano?
É bem da hora, mano. É muito bom. É, outra coisa que eu tô assistindo pra caralho que é muito idiota, mas, cara, como é bom, mano, que são coletâneas de Watch People Die Inside, que é tipo pessoas morrendo por dentro. Cara, é muito bom isso. Digita isso no YouTube, Watch People Die Inside, que cada vídeo tem 20 minutos e, mano, pra você desligar seu cérebro e dar risada é muito bom, muito bom.
Da onde que tem?
Virei.
No YouTube.
No YouTube.
Ah, são coletâneas, sabe? Tá tipo, Watch People
tipo
Die Inside.
Tipo Fail Army.
É. E a última coisa é uma série da Netflix, um episódio em específico, que é o Street Food América Latina. Eles já fizeram essa série de comidas de rua da Ásia, e agora eles fizeram na América Latina, e tem do Brasil, que eles fizeram em Salvador, tem no México, tem na Colômbia, tem na Bolívia... E o que e outro que, mano, eu choro com conteúdo de comida, eu me acho tão idiota quando eu choro com conteúdo de comida, velho. Mas tem um episódio da América Latina que fala do Peru, e aí tem um mano...
Ah, seu viadão!
Pra caralho, mano, Zueiro. Porque olha só o que acontece.
No Peru falou tem uma... de Peru, você chora, né?
Foi, velho. A gente chora por onde sente saudade, né? A gente tem no Peru tem uma colônia japonesa muito grande, tanto que até teve um presidente peruano que era japonês, né? E aí tem bastante influência da culinária japonesa na culinária peruana que eu não fazia ideia, tanto que o ceviche peruano, ele tem muita influência do sushi japonês. E tem um cara que é tipo o nosso Alex Atala da cozinha peruana japonesa. Era um japonês que morava no Peru e fazia a cozinha fusão. E aí, esse mano teve um filho que, tipo, odiava a culinária, né? Porque as pessoas que trabalham com gastronomia ficam muito ausentes da família, blá, 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 blá. E ele foi se formou em química, nada a ver, blá, 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 blá. E o pai dele morreu. E quando o pai dele morreu, ele meio que teve que tocar o restaurante lá. Ele falou, nossa, não é pra mim. E ele abriu um restaurante que é horrível, é muito feio, é muito sujo, é muito pequeno, tem tipo 6 meses. E ele revolucionou a comida de rua no Peru, cara. Caralho. É muito louco o negócio, cara.
Caralho, por quê? De tão ruim ficou bom?
Não, porque, tipo assim, ele pegou tudo que ele conhecia de alta cozinha e levou pra comida de rua, tá ligado?
Entendi.
É como, imagina um cara que, sei lá, que trabalhou no fogo de chão fazendo... Entendi. É, tipo, imagina um mano que trabalhou no fogo de chão indo fazer sanduíche de pernil na porta do estádio. É mais ou menos isso, entendeu?
Entendi. Irado, mano.
E aí, tipo, mano, me emocionei e recomendo muito.
Os mercados lá fora são muito assim, né? Você vê que tem muito chefe trabalhando com uma barraca no mercado, que é um chefe que passou ali toda a carreira dele em restaurante e depois ele leva as ideias dele pra uma barraca na rua.
É, porque na verdade, uma vez eu tava vendo uma entrevista do Atala, que ele falou que a alta gastronomia, ela é muito cara e muito pouco lucrativa, porque você gasta muito dinheiro e você é muito limitado, tá ligado?
Deve ser chato pra caralho também, né, cara?
Você tem que criar toda hora, deve ser treta, mano.
Não, e tem que agradar um bando de gente chata, mano, pedante.
Exatamente,
tá, né? Lembrei, mano, ó, vou falar, tipo, um bagulho que eu tô assistindo todo domingo, que é a live do Diogo Defante fazendo o Choro Maçã, no canal dele no YouTube. É, já tô ali há 3 domingos, acho, assistindo, então, ele virou meu Faustão, quase.
Mini sinopse.
Ah, mano, não tem sinopse, é o Diogo Defante usando o filtro de uma fruta que ele fala que é uma maçã, que na verdade parece uma pera, e aí ele faz piada tipo disso, ele traz as pessoas pra participar, que são membros do clube de canal dele, dentro daquela plataforma Omegle, tá ligado? Tipo, que é de, como se fosse chat roulette, assim, aí a galera vai entrando e ele vai falando umas groselhas, mas ele é foda, né, mano, o cara segura, mocota, e é muito engraçado. É louco. E no Netflix tem uma série que chama Losers, que é tipo contando a história de pessoas que foram muito notórias em esportes. Por enquanto eu só vi 3 episódios e tinha a ver com esporte. E aí, tipo, conta a história da pessoa quando ela falhou, assim, o que que passou na vida dela. Teve um cara que ele era campeão, tipo, peso pesado de boxe, mano. E ele era meio que na época do Mike Tyson, assim, ele era meio contemporâneo, né, do Tyson.
Nossa, isso deve ser muito difícil.
É, exato, mano. Mano, imagina isso, né? É tipo você contemporâneo do Cristiano Ronaldo, né? Sei lá, mano.
Ah, mas que você não vai tomar porrada do Cristiano Ronaldo, né, cara?
Isso que é foda, mano. Exato. Só que, tipo, mano, ele conta, enfim, a história dele, o trauma que ele teve, que ele descobriu que ele tinha uma doença, que ele tinha que abandonar o esporte, tal, tal. Só que o cara vira, tipo, artista e consultor de filmes, de boxe, assim. Então, tipo, mostra ele indo pra um outro lado, assim. Ele fala, mano, eu nunca gostei de boxe de verdade, eu só fiz por causa do meu pai. Ele conta a história dele com o pai dele e tal. Que louco. Mó brisa, mano. Brisa. E aí ele virou, tipo, artista, tá ligado? Mó brisa.
Ah, entendi. Ele conta meio essa história dos caras que deu a volta, assim.
É, tem um episódio, tipo, do Community, que eles têm um professor de história que ele faz eles estudarem a história do ponto de vista dos perdedores e não dos ganhadores. Porque aí ele diz que a história é contada do ponto de vista de quem ganhou e não de quem perdeu, entre aspas, né? Aí você falou isso, me linkou muito assim.
Nossa, mas isso deve ser difícil. Nem deve ter livro escrito, né, dos perdedores. Os caras, quando invadem lá, queima os bagulho.
Né? É. Pode crer. Muito bom. Mano, vamos fechar esse podcast aqui. Fernanda, dá tchau.
Um beijinho no ouvido e no coração.
Leonardo.
Falou, galera. Não esquece de se inscrever nos nossos 2 canais no YouTube. e deixar seus comentários lá. E também não esquece de passar o quinjão na mão. Mantenham-se em casa, que a quarentena não acabou ainda. E é nóis. E é isso.
Tutti. Falou, gente. Eu tô morrendo de fome, minha barriga tá roncando e eu tô com um bafo pós-back.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12. E se você quiser ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui nessa e em outras plataformas, cola lá em apoia.se/12, que você participa também de um episódio desse podcast aqui. Por que não, fechou? É nóis.